Meu querido companheiro José Alencar, vice-presidente da República, companheiro Orlando Silva, ministro do Esporte, companheiro Eduardo Suplicy, senador da República, nossa querida Maria Fernanda, fica de pé para as pessoas saberem, Maria Fernanda, quem é Maria Fernanda? Presidente da Caixa Econômica Federal, ficou com vergonha. Meu caro amigo Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Meu caro Vital Severino Neto, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Minha querida Mauro Imagi, representante dos atletas olímpicos. Meu querido Antônio Tenório da Silva, representante dos atletas paralímpicos brasileiros. Companheiros dirigentes esportivos, companheiros diretores da Caixa Econômica Federal, meus amigos e minhas amigas. Eu tinha dito para o Orlando que eu não ia fazer discurso e não vou ler o meu discurso, não. Segura aqui, eu vou apenas dizer algumas poucas palavras. O meu medo de não ler é que perco noção do tempo. Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês, meu querido Luciano Duval, eu estou vendo você aí atrás escondido, estava pedindo para o Nussmann preparar uma Olimpíada terceira idade para 2016, aí eu e Zé Alencar entraríamos em campo para defender as cores do Brasil. Olha, mais uma coisa fantástica, Maureen, a emoção de estar na abertura das Olimpíadas. Eu vi muitas pela televisão, mas a sensação de você estar num estádio, num lugar privilegiado que os presidentes ficaram, com calor insuportável, sabe? E eu pensando que deveria ir com o uniforme da seleção brasileira de tênis, mas aí como me disseram que os chineses eram todos formais, eu falei, vou chegar lá, o Ruge e tal vai estar de terno e gravata, não vai ficar bem eu estar de tênis. Mas foi uma emoção, para mim, extraordinária. Uma coisa fantástica. Acho que, por conta disso, o Brasil merece fazer uma. Uma coisa que me deixa inquieto é que quando começa a competição, você tem os comentaristas sérios, responsáveis, que fazem análise das possibilidades do Brasil, dos atletas do Brasil, das condições em que nós fomos para a Olimpíada, e fazem críticas totalmente aceitáveis. Mas tem um tipo de gente que talvez tenha passado 4 anos sem dar uma palavra sobre os nossos atletas. E quando não acontece o que ele imaginava que deveria acontecer, que seria o ouro, ele passa a fazer crítica. Passa a criticar que não tem organização, que não tem preparação. Ou seja, durante 4 anos não se lembrou dos atletas. Mas no dia que o atleta entra para fazer a sua disputa, e às vezes é 4 anos de preparação para alguns minutinhos, e às vezes em menos de 1 minuto foi-se embora o sonho. Mas essa é a coisa gostosa do esporte, como é a coisa gostosa da vida. A gente não sabe quando vai morrer, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui 2 minutos. Eu só sei que está todo mundo com fome aqui. Mas eu acho que essa é a coisa gostosa do esporte. A gente... sabe, todo mundo gostaria de trazer ouro. Seria importante se todo mundo pudesse ganhar o ouro. Eu fico pensando, como é que alguém pode ganhar de nós se nós temos praia melhor do que os americanos no vôlei de praia? Entretanto, não sei se a areia deles é tão boa quanto a nossa, mas o dado concreto é que eu não consigo misturar a minha vinculação com o esporte com o meu cargo de presidente da República. Eu, quando chego em casa, que tem um jogo de futebol... Eu antigamente era fanático por boxe, depois eu fui ficando velho e começou a achar que era muita violência, eu fui parando. Mas eu, qualquer coisa, só não vejo briga de galo porque é proibido, mas qualquer coisa que tiver de esporte, sabe, é meia-noite, uma hora da manhã. Eu quando chego em casa, eu tenho um trato com a Marisa. Eu não levo os meus problemas políticos para dentro de casa. Eu sou torcedor do Corinthians em São Paulo, sou torcedor do Vasco no Rio de Janeiro, sou torcedor do Náutico em Pernambuco, sou torcedor do Cruzeiro em Minas Gerais. Tenho amigos que torcem para os outros times e talvez eu seja o único político que não tenha vergonha de dizer o time que eu torço. Porque tem político que não fala o nome com medo de perder voto dos outros times. Sabe, vocês viram que eu fiz uma crítica à seleção brasileira que foi para as Olimpíadas? A seleção masculina. Eu digo, vocês são tudo muito jovens. O que as pessoas esperam de um atleta é que ele faça aquilo que está ao seu alcance. Ninguém pode exigir o sobrenatural, não é isso? Vocês se preparam, chegam lá, vão correr, vão nadar, vão jogar vôlei, ou seja, pode ser o melhor naquele dia, mas pode não ser. Os outros podem estar aí com sorte. E nem por isso diminui o valor das pessoas. Agora, no esporte, o que é insuportável para quem está torcendo é perceber que as pessoas que estão lá disputando não estão suando a camisa. Isso é uma coisa, sabe, que nem vocês, quando viram um torcedor, aceitam. Eu acho que as nossas meninas do futebol perder aquela medalha, se bem que a gente podia ter perdido no finalzinho, quando uma americana pegou a bola sozinha e a nossa goleira pegou ali aos 90 minutos. Ali a gente poderia já ter perdido. Mas o fato do Brasil ganhar de prata não diminui nenhum atleta brasileiro. Eu, por exemplo, o Diego. Sabe, era, todo mundo sabia que o Diego poderia ganhar a medalha de ouro. Todo mundo sabia. Ora, mas ele cai quando não deveria cair. Paciência, meu Deus do céu. Faz parte do esporte. Faz parte do esporte, ou seja, não pode exigir. E nem por isso ele é menor. Eu estou lembrado quando a Daiane, ela foi pular na última prova, que ela pisou duas vezes fora do espaço. Ela treinou 4 anos, se preparou, sabia que não podia pisar fora, mas pisou. Acima da vontade nossa, da torcida, acima da vontade dela, sabe, nós somos seres humanos e nem sempre as coisas acontecem como a gente deseja. Então, eu queria dizer para vocês que a gente precisa entender aqueles que acham que o país deve ser valorizado pela quantidade de medalha de ouro. É lógico que é importante ganhar muita medalha de ouro. É lógico que ver um Cielo ganhar medalha de ouro é importante. Mas se ele não ganha, ele não seria menor porque ganhou. O que é importante para nós do governo é saber o seguinte: é se um atleta, quando ele vai para uma Olimpíada, se ele sai para pegar o avião sabendo o seguinte: bom, eu me preparei, eu tive recursos, eu tive condições de me preparar, eu vou lá em igualdade de condições. Se ele foi assim e não ganhou, é do esporte. Dura se a gente tiver um atleta que saia daqui e fala: eu não tive um técnico bom, eu não tive dinheiro para fazer meus treinamentos normais, eu não pude me preparar melhor. Sabe, se ele sai assim, aí é uma derrota, sabe, do governo, do país, sabe, do COBE, de todo mundo que está ligado ao esporte. Então, eu acho que é importante a gente cuidar para que não aconteça, porque o Brasil está se oferecendo e disputando para ser sede da Olimpíada de 2016, e nós precisamos garantir que os atletas nossos, que vão passar por todos os testes no estado, tem medição para tudo, ou seja, chegue na Olimpíada em 100% de condições de disputar qualquer medalha. Esse é um compromisso, Orlando, que eu penso no que aconteceu com a Mauri em Atenas. Ou seja, você sabe que também a vida ensina quando a gente vai ao fundo do poço e depois a gente chega em cima outra vez. Eu já fui ao fundo do poço tantas vezes que, se eu não soubesse nadar, tinha morrido afogado. E lá no Nordeste eu postei pouca água, então eu não conseguia. Mas é extremamente importante, porque eu acho que a tua grande medalha foi dar a volta por cima. Essa foi a tua grande medalha. Porque quando a gente não faz as coisas certas, a gente até tem amigos que já não são mais tão amigos. Sabe aquele amigo que só sobe um degrau com você, dois, para no terceiro? E na vida a gente vai construindo. Eu sei o tanto que fizeram para prejudicar aquele nosso companheiro da natação, o Clodoaldo, não sei se está aí o Clodoaldo, mas mudaram até de categoria, achando que ele não era. Ver um companheiro de São Bernardo do Campo ganhar tanta medalha de ouro assim, olha. Eu quero dizer para vocês o seguinte, meu caro Orlando e meu caro Lula. Eu tenho mais 2 anos e 2 meses de governo. Eu estou convencido que nós ainda não fazemos o que precisa ser feito para garantir que o Brasil participe nas Olimpíadas em igualdade de condições. Não estou aqui exigindo que a gente traga mais medalha de ouro, mais medalha de prata, mais medalha de bronze. Gostaria de ter todas. Mas como é esporte, também tem gente que quer competir e ganhar de nós, o que nós temos é que preparar as delegações brasileiras e os atletas brasileiros, sabe, naquilo que for, sabe, o possível, sabe, do melhor que a gente puder fazer. Então, Orlando, eu queria que você, que o NUSMA e que outros dirigentes, que envolvessem uma delegação de atletas, que é importante que eles participem, para dizer quais são as deficiências que eles veem, sabe, no dia a dia da prática esportiva deles, para que a gente pudesse começar o próximo ano com a apresentação de uma proposta para que a gente se torne mais importante nas Olimpíadas, para que a gente tenha atletas em melhores condições, para que a gente possa dar 100% daquilo que a gente tem que dar a um atleta, para que ele, se perder, ele não culpe ninguém, ele diga, bom, apareceu alguém melhor do que eu, então fica para outra vez. Então eu gostaria que você, o NUSMA e o pessoal se preparassem para me entregar. Veja, primeiro a participação da iniciativa privada. Quero confessar, NUSMA, que um dia, era umas 8 horas da noite, eu estava na minha sala e estava vendo, acho que era um replay de uma disputa, e eu tinha uma audiência com o empresário. Por incrível que pareça, esse empresário sentou, assistiu 2 minutos comigo e falou o seguinte, presidente, eu acho que nós empresários temos que assumir a responsabilidade com o país. Eu acho que cada empresário poderia adotar um grupo de atletas, sabe, e a gente cuidar para que eles tivessem todas as condições possíveis de disputar tudo que é disputa que tem no mundo do esporte e voltarem como vencedores ou pelo menos representar o nome do Brasil. Então eu quero, Orlando, me comprometer, por isso que eu vim falar, eu quero me comprometer com você, com o NUSMA, que vocês montem um esquema, uma proposta, que eu me disponho junto com vocês a juntar os 50, os 100, os 150 maiores empresários desse país, sabe, ver o que nós estamos fazendo. Ver se a Caixa Econômica, se o Correio, se o Banco do Brasil, se nós já estamos fazendo tudo o que podemos fazer para os nossos paraolímpicos disputarem com dignidade. O Vital certamente vai fazer parte da delegação que vai construir essa proposta. Ver se o Correio está dando o que tem que dar, ver se a Eletrobras está dando o que tem que dar, ver se outras empresas estão dando aquilo que precisam dar, para que a gente depois não fique chorando. Ah, tive 3 medalhas de ouro, 4 medalhas de ouro, 5 medalhas de ouro. O que é importante é a gente saber que sai daqui com uma delegação cada vez maior, cada vez mais separada, cada vez mais disputando novas modalidades. O que não é justo é um atleta não treinar porque não comeu as calorias e as proteínas, sabe, necessárias ao corpo humano. O que é justo, o que não é justo é um atleta não treinar porque não tem técnico. O que é duro é um atleta não se especializar porque não tivemos condições de fazer a melhor piscina, a piscina mais adequada, ou mandá-lo treinar em outro lugar. Se nós quisermos transformar numa potência olímpica, eu quero dizer para vocês, isso precisa não de gasto, de investimento, tá, para que esse país, cada vez mais, todos tenham orgulho de ser brasileiros e todos tenham muito orgulho de entrar num estádio, sabe, como eu vi vocês entrarem lá no estádio de Pequim. E se trouxer medalha de ouro, ótimo. A Maui poderia me dar dela, porque a filha dela quer que ela ganhe de prata. Então, eu vou ver se faço uma de prata para tomar essa daí dela. Então, de todo o coração, olha, eu fiz questão de dar uma entrevista no dia que terminou as Olimpíadas para dizer o Brasil foi bem razoável nas Olimpíadas, porque eu já tinha ouvido falar de pedido de CPI, já tinha falado de investigação de onde foi o dinheiro, já tinha falado... Sabe, porque quando a gente não ganha 100%, aparece, sabe, os heróis de última hora querendo encontrar o culpado. E eu acho que o culpado somos todos nós, 190 milhões de brasileiros, que estamos aprendendo agora de que levar muitos atletas para uma Olimpíada ou para uma Paralimpíada é motivo de orgulho para um país. O fato de vocês entrarem com essa camisa verde e amarela, sabe, a não sei quantos mil quilômetros de distância, com 12 horas, 11 horas de fuso horário, e eu estar lá assistindo, vocês não imaginam a emoção que vocês passam. Eu que sou um bobalhão, que fico emocionado cada vez que estou viajando, que ouço o hino nacional, eu fico emocionado, eu fico imaginando vocês quando sobe no pódio e ouve o hino nacional. Deve ser uma coisa mais do que legal, uma coisa importante. E eu quero ver se a gente faz a lição de casa. Da minha parte, companheiro Nusmo, companheiro Orlando, companheiro Vital, da parte do Zé Alencar, eu quero que vocês me tenham, e vou repetir, eu tenho 2 anos e 2 meses de mandato. E a gente tem que aproveitar, nesses 2 anos dá para fazer muita coisa, porque nós temos Londres em 2012, e se Deus quiser, teremos o Rio de Janeiro em 2016. Portanto, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, que a Maria Fernanda continue apoiando os Paralímpicos, as nossas ginastas, e que a gente possa ganhar, não mais medalha, ganhar mais orgulho de sermos brasileiros. Um abraço.